1.38, 1.35, do ano 2019, da primeira vara. Relatora, desembargadora Eliana Rocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Natiégina Ferreira do Nascimento, e recorrido Casa da Visão Limitada. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente e reclamante, o advogado James Santos da Silva, e pela recorrida reclamada, o advogado Tiago Souto Agra. É o 15 da ordem, recurso ordinário 488, dígito 35. Quem preside o julgamento é a desembargadora Anne Nojoso.
Pois não. Doutora Eliane, por favor, adiante seu voto.
Eu estou entendendo e manter a sentença, pelo conhecimento e improvimento do recurso ordinário.
É doutor James, é?
Doutor Tiago.
No caso, é o recorrente de Natiégina. Pronto, o senhor quer fazer essa sustentação, senhor?
Sim, doutores.
Pois não. Pode começar.
Iniciou aqui, bom dia a todos. Meus cumprimentos aos serventuários da Justiça, que estão presentes, membros do Ministério Público, a doutora desembargadora Eliana Rocha, desembargador Laerte Neves, desembargadora Ana Nojosa, advogados estudantes aqui presentes nessa sessão. Meus cumprimentos iniciais a todos. Este recurso, doutores, corrida, durante 10 anos. 10 anos exercendo a sua função. Ele versa tão somente sobre o abono extraordinário e o não pagamento daquelas verbas, daquelas horas extras. Não há outro ponto da questão nesse processo senão este, né? Permita aos doutores eu fazer aqui uma síntese da reclamação trabalhista quanto às questões do que o horário é dito, um horário na inicial, e eu não, vamos dizer assim, pormenorizar, eles detalhar, ou seja, detalhar o horário dela, também porque fica meio complicado para dizer tantas horas e tantas formas de ser dito. Então, vou fazer referência a uma jornada de trabalho A, né? A reclamante propôs uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, e alegou que elaborava em uma jornada A, né? Por sua vez, a incontestação, a recorrida, negou a jornada de trabalho proposta pela recorrente, e alegou que nunca laborou, que a reclamante, né, no caso da recorrente, nunca laborou em horários extraordinários, trazendo jornada diversa da alegada, não é, permissa venha, que eu também irei chamar aqui reduzindo, porque foram várias jornadas de trabalho que foram dito em contestação, e vou chamar de B, etc. Até mesmo para ficar um pouco melhor do entendimento aqui, que eu possa tentar passar para os doutores. Pois bem, a recorrida, em sua contestação, afirmou que a recorrente sempre laborou em jornada permitida, jamais laborando em sobrejornada. Para tanto, fez uso das seguintes provas, vou pontuá-las, excelências. Juntou o controle de jornada, né, foi uma das provas que foram colocadas pela recorrida, mas o controle de jornada, alguns foram juntados a alguns períodos, não todos os períodos. Vou repetir aqui, colocar que foram 10 anos de trabalho e ela não e colocou alguns poucos dos períodos, ou seja, ela fatiou. Foi uma das provas que foram juntadas pela recorrida. Os controles de jornada, sem exceção, foram uniformes, ou seja, o conhecido ponto britânico. E trouxe uma prova testemunhal, certo? A prova testemunhal, que fora trazida em audiência de instrução, não confirmou a jornada alegada em contestação, apenas afirmou que inexistia o labor sobre jornada. Foram as provas que foram trazidas para esses autos. Agora, eu chamo a atenção, doutores, quanto aos recibos de salário que a recorrida juntou nos autos, né? Considerando que alegou que nunca houve labor extraordinário. Então, vamos a eles. No ID 10, a 54C, página 6, o recibo de salário consta, a competência 12/2014, consta o pagamento de horas extras e 50%, apurado 2,5. Pois bem, visto esse recibo que foi juntado pela recorrida, não há qualquer explicação para a apuração dessas horas extras nos autos. considerando que não foram juntados sequer o controle de jornada desse período. Mas vou mais adiante, excelência, em outra prova que foram juntados. O ID 86643B8, página 6, o recibo de salário com competência 1/2018, consta o pagamento de horas extras em 100%, apurado 22 horas e 18. No referido período, consta um controle de jornada, neste período, quanto o controle de jornada desse recibo de salário, sem qualquer registro de horas extras. E, no entanto, existe o pagamento de horas extras. Não se sabe de como é que foram apuradas essas horas extras ou de onde vieram, pois no controle de jornada não há esse registro. O ID, já vou continuar, que existe mais ainda, senhores. No ID é 3B1240, página 1, o recibo de salário com competência 2/2018, consta o pagamento de horas extras de 100%, apurado em 22 horas e 18. No referido período, aqui sim, realmente também há algo que se espanta e chama bastante atenção, o controle de jornada fora uniforme, sem qualquer registro de hora extra, e ademais, nesse período específico, a reclamante trabalhou somente até o dia 12, que teve início nas suas férias, e mesmo assim, foram apuradas as horas extras. E o controle de jornada, sequer há uma hora extra lá naquele controle, que se venha convergir com o que está sendo apurado. Doutores, o artigo 818 da CLT trata do ônus da prova, né? Não há dúvida sobre esse artigo. No caso presente, nós temos, como dito, uma jornada de trabalho A, uma B e etc., que foram ditas pela recorrida, para aprovar a jornada de trabalho. O ônus da prova cabe a reclamante. Nós estamos falando de questões processuais, por se tratar de fato constitutivo de direito. No entanto, excelências, como bem fundamentado na respeitável sentença, transfere-se para a reclamada recorrida, no caso, o ônus de constituir a jornada de trabalho alegada, desconstituir a jornada de trabalho alegada pela reclamante, ou seja, primeiro provar que nunca houve horário extraordinário, que foi dito em contestação. E segundo, provar também a jornada de trabalho que eu aleguei em cima, que eu queria chamar de B, I, etc., pois é nesta hipótese que a reclamante não teria o direito pleiteado, ou seja, a reclamada recorrida, no caso, a respeitável sentença, ela considerou, né, o ônus probatório, né, do trabalho, e deveria sim, pois é nessa hipótese que a reclamada não teria o direito pleiteado. Perdão, eu me fugi aqui um pouco aqui. Mas a sentença reconheceu o ônus probatório, retornando. Desconsiderou como meio de prova o controle de jornada, valorou a prova testemunhal, entendendo inexistir horas extras, validando a tese da recorrida, de que nunca laborou sob jornada, inclusive aos domingos feriados. Doutores, conforme visto nos recibos de salário, ocorreu o pagamento, sim, de horas extras, sem que haja explicação para a apuração daquelas horas. E ainda, não se sabe qual é a fórmula utilizada para a apuração das horas extras daquelas que, em que há o controle de jornada uniforme sem a existência de registro de horas extras. Então, a prova em si, a prova que a empresa trouxe, ela não coaduna com a sua defesa, inclusive as suas próprias alegações. Data venha, em razão do recibo de salário constar o pagamento de horas extras, a gente tem todas as venhas aqui, cai por terra a tese da recorrida de que nunca houve labor em horas extras, de modo que o depoimento da única testemunha da reclamada, que digo aos senhores que foi a base da respeitável sentença, que afirmou nunca existiu labor de jornada extraordinária, deve ser desconsiderado, porque a testemunha disse que nunca houve trabalho de jornada, e de modo que há jornada de trabalho, inclusive prova nos autos de que há o que não há um controle, inexplicavelmente não há um controle, mas que houve um labor de jornada extraordinária. De modo que a empresa recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, devendo ser reformada a respeitável sentença. São nesses pontos que eu trago aqui e abraço. São os recibos de salário que constam hora extra e os controles de jornada dos mesmos períodos referidos, que sequer há uma hora extra registrada. São essas as minhas razões e peço que a sentença seja reformada. Obrigado.
Tem a outra parte, Gisa?
Tem sim, doutor Tiago.
Ah, pois não, doutor Tiago, pode iniciar.
Bom dia, excelências. Pelo adiantar da hora, vou renovar meus votos de cumprimentos às vossas excelências. Meu nobre amigo e colega, doutor James, bom dia. E desde logo peço vênia, data vênia, né, as boas palavras do doutor James. Eu devo discordar do que ele falou, totalmente. Primeiramente, chamo a atenção para que eu estava lendo aqui a contestação, em momento nenhum, a palavra nunca elaborou em jornada extraordinária. Na verdade, nós impugnamos o horário descrito na inicial. Com relação ao ônus da prova, tratando-se de hora extra, um fato constitutivo de um direito, devia a reclamante, hora recorrente, ter apresentado provas irrefutáveis dessa razão de pedir. Prova documental ou prova testemunhal, o que não houve na audiência de instrução. As únicas testemunhas apresentadas foram das reclamadas, e essas seguiram o que já fora dito na contestação. Para que vossas excelências compreendam do que se trata o caso, trata-se de uma vendedora, né, de uma ótica muito antiga, e como é sabido, de público notório, né, o comércio funciona de duas formas, né? Ou temos aquelas lojas que nós costumamos chamar, me perdoe a redundância, de comércio, né, que tem um horário comercial de 8 às 12, 2 às 6, ou o labor em shopping centers, que é o caso em grande parte do contrato de trabalho da hora recorrente, né? E como shopping centers, todo mundo sabe que o shopping tem um horário para começar, para abrir, para fechar, e todas as lojas de shopping utilizam-se de equipes, né? Geralmente são duas equipes, e cada uma elaborando 6 horas cada, uma seguida da outra, e não concomitante, né? Com intervalo de 15 minutos natural, que a CLT exige. A reclamante, a hora recorrente, foi uma ótima funcionária, a empresa não tem nada que desabone, muito pelo contrário, posso dizer até que era uma instituição da nossa empresa, mas infelizmente, né, houveram que fechar algumas lojas, enfim, a economia, que não ajudou nisso. Então, houve o deslargamento da reclamante, hora recorrente, perdoem, e por surpresa da empresa, surgiu essa demanda pleiteando horas extras, quando, na verdade, não são devidas quaisquer horas extras. Seguindo a tese de raciocínio do advogado da recorrente, então a inicial estaria equivocada, já que ele aponta alguns pagamentos de horas extras esporádicos em alguns cartões de ponto. Então a petição, né, a causa de pedir o pedido haveria de ser de diferenças de horas extras. E não há nos autos, até o presente momento, estamos na fase recursal do conhecimento, qualquer apontamento de quaisquer diferenças. A empresa, por seu turno, né, fez seu papel, apresentou a prova documental que era necessária, os cartões de ponto, e eles restam nos autos. Diferentemente da data venda do meu amigo doutor James ter falado pouco, os cartões de ponto, eu contei aqui 32 páginas só de cartões de ponto, lembrando que, por se tratar de uma funcionária antiga, excelências, há o período prisional, né? E esse processo, para que vossa excelência tenha uma ideia, foi protocolado muito após a data de demissão da obreira, então só abarcou 3 anos, né? Apesar dela ter trabalhado 10 anos, a reclamação só versa sobre 3 anos. Por isso, esses 32, 30 e poucas páginas de cartão de ponto, né? Então, o período imprescrito resta nos autos. Só chama atenção, excelência, mais uma vez, para a forma de trabalho da obreira, né? Ela é uma funcionária de shopping, de loja de shopping, de uma ótica. Então, é natural que chegue às 10, né? Sai às 16, né? E a outra equipe inicia às 16 e sai às 22 horas. Toda loja de shopping é assim. E sempre foi, pelo regimento, né, pela existência da jornada de trabalho da CLT permitida, é o que vai continuar a existir. Como não houve nenhuma prova de forma contrária nos autos, contrariando isso, acredito que a sentença de primeiro grau foi acertada, razão pela qual pugnamos pela manutenção da mesma. Ah, por fim, me lembrei agora, mais uma vez peço vênia às nobres palavras do Dr. James, o teor da sustentação oral do nobre colega, pelo que me entendi, versa sobre a produção de uma prova diabólica, né? Seria imputar a reclamada a obrigação de comprovar um fato inexistente. Então, acredito que não seja possível tentar levar a crer que a reclamada deve provar um fato constitutivo que, de acordo com o 818 da CLT 303 do CPC, incisos primeiros, incisos 1 de cada um deles, é imputado a reclamante, ora recorrente. Razão pela qual, excelências, não vou tomar mais tempo de vossas excelências, nós pugnamos pela manutenção da sentença em todos os seus fundamentos. É o que pedimos.
Pois não, doutora Eliane. Está sem som a senhora. Doutora Eliane, a senhora está sem som.
Agora, obrigada.
Nada.
Então, a questão era o seguinte, era uma trabalhadora, ela trabalhou de junho de 2008, foi 2 de junho de 2008, a 18 de maio de 2018, como consultora de vendas. Na inicial, ela disse que trabalhava das 7 às 21, de segunda a sábado, com 30 minutos de intervalo, e das 14h30 às 21h30, em dois domingos por mês, sem intervalo. Bom, acontece que a reclamada negou as horas extras, negou que houvesse serviços que ultrapassassem a jornada permitida, sustentou que o horário estava realmente registrado nos cartões de ponto e argumentou que, o seguinte, consta na defesa, conforme se denota dos cartões de ponto em anexo, todos devidamente preenchidos e assinados pela própria reclamante, o horário de trabalho da obreira foi o do comércio, ou seja, das 8 às 18, com 2 horas de intervalo entre a jornada, isso de segunda a sexta e das 8 às 12, aos sábados, ou foi praticado em shopping centers, qual seja, das 10 às 16, com 15 minutos de intervalo entre a jornada, de segunda a sábado, ou das 12 às 18, com 15 minutos de intervalo entre a jornada, isso de segunda a sábado, não havendo que se falasse em horas extras devidas à obreira. A empresa juntou os cartões de ponto, né, que nós podemos ver aí, tem muitas ideias aí com os cartões de ponto, e esses cartões apresentam horários de entrada e de saída realmente rigorosamente uniformes, atraindo, claro, a incidência do entendimento consubstanciado na súmula 338 do TST. Seria, então, a inversão do ônus da prova, né, relativa às horas extras, que passa a ser, no caso, do empregador, né, prevalecendo a jornada da inicial, se dele, a reclamada, não se desincumbir. Mas, nessa questão aqui, se trata de uma presunção de veracidade relativa, que pode ser medida por uma prova em contrário, como é o caso dos autos. Na audiência, foram ouvidas as partes e uma testemunha que foi indicada pela reclamada. A trabalhadora não levou nenhuma testemunha. Então, o preposto da reclamada reafirmou a tese da defesa. Ele disse que nas lojas internas do shopping possuem duas equipes, cada uma com 2 vendedores e um auxiliar para turnos de 6 horas, com 15 minutos de intervalo, que o gerente tem horário intermediário e flexível, que na loja externa do shopping há 3 vendedores em cada turno e um auxiliar, com jornada de 6 horas, com intervalo de 15 minutos. Consta aí na ata da audiência. A testemunha que foi levada pela reclamada confirmou as alegações do preposto. Então, ela disse realmente que existiam 2 equipes de trabalhadores e que cumpriam as equipes uns turnos de 6 horas, com intervalo de 15 minutos. Diz a testemunha que foi levada pela reclamada que durante algum período foi gerente imediata da reclamante, que na qualidade de gerente comercial gerencia todas as lojas e que dentro da loja do shopping há 2 equipes, que cada equipe com 3 vendedores e um auxiliar além do gerente. E na loja externa há 2 equipes, cada uma com 3 vendedores e um auxiliar além do gerente. que essas equipes trabalham em turnos de 6 horas corridas com 15 minutos de intervalo, que o labor sempre foi dividido dessa forma, que o próprio funcionário que preenche a folha de ponto diariamente é próprio punho, que os dias efetivamente trabalhados são registrados na folha de ponto, inclusive os domingos trabalhados. Então, a testemunha levada pela reclamada confirmou que havia duas equipes de trabalho e que era o próprio funcionário que preenchia a folha de ponto, embora os pontos fossem realmente, os controles de ponto fossem rígidos. Então, a gente tem que, no caso, a própria reclamada foi que fez a prova, e ela se encarregou, né, ela se desvencilhou do seu encargo probatório, de modo que restou insubsistente a jornada de trabalho narrada pela trabalhadora na inicial. Além disso, no depoimento pessoal da reclamante, também manifesto que ela trabalhou em diversas unidades da reclamada e também em jornadas diferentes de trabalho, em cada uma delas, por meio de um sistema também de duas equipes, que laboravam também em turno de 6 horas, com intervalo de 15 minutos. Assim, e quando ela foi prestar o depoimento, a trabalhadora se contradisse em relação à tese que ela defendeu na inicial. Então, ela já informou outro horário. Veja o que ela disse no seu depoimento, que começou a trabalhar em 2008 na unidade interna do shopping, onde permaneceu de 5 a 6 anos, que passou 15 dias na loja do Hiper da Gruta e retornou para a loja interna do shopping Maceió, que não trabalhou na loja do centro, e também trabalhou na loja externa do shopping Maceió, mas não se recorda o período. Porque na unidade da loja interna do shopping Maceió havia duas equipes de trabalho, que a depoente trabalhava na primeira equipe, mas acabava ficando em duas equipes, que não havia qualquer objeção de uma equipe trabalhasse no horário da outra. Que a primeira equipe começava das 10 às 16, a segunda equipe das 16 às 22, e que na loja externa do shopping também havia duas equipes, nos horários das 8 às 15 e das 15 às 21. Que na loja externa, a depoente fazia parte também da primeira equipe, mas também acabava ficando até mais tarde, que normalmente trabalhava todos os dias até as 21 horas, sem razão da necessidade de serviço, que ficava até as 21, que trabalhou na loja do Pop, o P, container externo em Maceió, não sei se é Pop Up, não sei, na segunda equipe, no horário das 10 às 21, que a primeira equipe trabalhava das 8 às 15, que ficou de 2 a 3 anos no Pop Up, ou Pop P, container, que, em média, tinha duas folgas ao mês, além das duas outras concedidas aos domingos, que trabalhava 2 domingos ao mês e folgava, e tinha uma folga na semana. Isso está na ata da audiência. Então, na inicial, a autora afirma que trabalhava de segunda a sábado, das 7 às 21, com 21 horas, com 30 minutos de intervalo. No depoimento, ela alega que trabalhava na loja interna do shopping das 10 às 16, e na loja externa, das 8 às 15, e no container externo, trabalhava das 10 às 21 horas. Então, ela, em seu depoimento, ela declarou um outro horário. Então, ora, são diversos horários de trabalho, realmente é complicado, né? Então, são diversos horários de trabalho, distintos da jornada que foi apontada na peça inicial. Então, demonstra, no mínimo, uma fragilidade na tese da trabalhadora. Então, nesse ponto, muito embora a reclamante tenha declarado que saía às 9 horas, é que se trata de fato informado por ela própria. Ela não trouxe testemunho para provar isso, né? Então, ela sequer ela comprovou por alguma prova testemunhal que, de fato, ela ficava até às 21 horas. Então, a autora não apresentou, como eu já disse, prova testemunhal. Em que pese os argumentos expendidos pela trabalhadora, restou evidenciado das ações recursais que a autora não trouxe nenhum fundamento capaz de infirmar a decisão hostilizada. Então, eu entendo, nesse caso, amiga de provas do labor em sobre a jornada, horas extras de intervalo e havendo a concessão de folgas compensatórias dos domingos trabalhados, como declarou a própria trabalhadora em seu depoimento, não há outra conclusão, no meu entendimento, se não considerar acertada que a decisão de primeiro grau está correta quando julgou um procedente os pedidos do trabalhador. Por isso que eu estou mantendo a sentença. Quando caminho, não pode.
Doutor Laerte.
Estou acompanhando a senhora relatora e ressalto o seguinte. Como já foi ressaltado, inclusive, pela senhora relatora, na petição inicial nós temos um horário declinado pela reclamante que diverge frontalmente do que ela expôs em juízo. De certo que os cartões de ponto têm um horário com a precisão britânica incrível. Mas a reclamada apresentou testemunha, confirmando a tese da defesa. Ao passo que a reclamante, eu vi aqui, tem vários requerimentos indicando o nome de testemunhas, e na sessão do dia 7 de abril de 2021, depois de longos, vários adiamentos, idas e vindas, ela não apresentou testemunha. E a reclamada apresentou a sua testemunha, confirmando a tese da defesa. E a reclamante, pelo contrário, em seu depoimento, desfaz a tese da inicial. Então, não tem outro caminho que acompanhar a relatora, apesar da precisão britânica dos cartões de ponto e do pagamento, como bem ressaltou o advogado reclamante, de alguns períodos de horas extras, o que se contradiz, porque se não há horário excedente nos cartões de ponto, que a precisão é britânica da época da Rainha Vitória, nos contra-cheques há pagamento em alguns períodos de horas extras, mas a tese da inicial, o horário declinado na inicial, diverge frontalmente daquele exposto pela autora em juízo e sem prova testemunhal. Acompanho a senhora relatora.
Eu estou acompanhando também a senhora relatora. Então, por unanimidade, juíza, pelo conhecimento e provimento do recurso.
Bom trabalho a todos, obrigado, bom dia.
Obrigada, senhor doutor.
Obrigado, excelência, até mais.
Obrigada, senhor doutor.
Vamos ao 11 da ordem.